A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. São 3:30. Eu sou Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui com o advogado Tiago Paiva dos Santos, empossado como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Nesta segunda-feira, a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, presidida pelo desembargador Gilberto Ferreira, elegeu o novo presidente do TRE, o desembargador Tito Campos de Paula, também o vice-presidente, o desembargador Vitor Roberto Silva, e também empossou o advogado Tiago Paiva dos Santos, como juiz titular para o biênio 2020-2022 do TRE Paraná. E é com ele que eu converso ao vivo, a partir de agora. Recebo ele aqui no estúdio, quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, doutor Tiago Paiva dos Santos. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Bom, para começar a nossa entrevista, doutor Tiago, gostaria que o senhor falasse para nós a respeito, né, da sua nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro para compor a corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na vaga de juiz titular.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e também em todo o Brasil, ele é composto de forma mista. Ele possui duas vagas para desembargadores do Estado do Paraná, duas vagas para juízes de direito, duas vagas para advocacia e uma vaga de um juiz federal, ocupado hoje por um desembargador federal. Cada um desses membros possui um mandato de 2 anos. E essa vaga especificamente que eu estou ocupando a partir de ontem, ela é eleita pelo Tribunal de Justiça. Então, os desembargadores do Estado do Paraná se reúnem, formam uma lista tríplice e o presidente da República, por se tratar de uma justiça federal, nomeia um advogado dessa lista formada pelo Tribunal de Justiça.
E assim foi a escolha do seu nome, então, para ser o juiz titular.
Exatamente. A escolha do tribunal foi em agosto desse ano e na quarta-feira foi publicado o decreto do presidente da República.
Dentre as atribuições, magistrado, qual será especificamente a sua competência no TRE Paraná?
O TRE, ele é o órgão máximo da Justiça Eleitoral aqui no âmbito do Estado do Paraná. Ele organiza todas as atribuições das eleições. E, especificamente, o maior desafio será a organização das eleições municipais para o próximo ano.
O senhor vai trabalhar diretamente com essa organização?
Exatamente. O tribunal vai analisar todos os pedidos em segundo grau de jurisdição e todas as matérias que envolvam as eleições.
O senhor terá um mandato de 2 anos, certo?
Certo.
Podendo ainda ser reconduzido para mais 2 anos depois. Gostaria de saber, primeiramente, quais são os maiores desafios para esta gestão?
Olha, veja que os desafios no âmbito do direito eleitoral para esse próximo ano são três, diria. Em primeiro lugar é o combate às fake news. As fake news tomaram conta da internet. Nós estamos percebendo já há muitos anos que a internet vai ter um papel cada vez mais importante no processo eleitoral. Em 2014 já se falava da internet como o grande elemento que iria revolucionar a divulgação das eleições. Acabou não acontecendo. Mas em 2016 esse processo já foi acelerado e na eleição de 2018 me parece que a internet foi decisiva nesse processo. Então para o próximo ano é bem possível que a internet tenha um papel ainda maior. E com ela vem as fake news, né? São notícias falsas que utilizam algum aspecto verdadeiro em que as pessoas se interessam e as pessoas muitas vezes de forma espontânea ou impulsionadas por alguns robôs,
sim,
divulgam essas notícias na internet, sempre utilizando-se da ignorância das pessoas. Ou muitas vezes para reforçar algum sentimento que o sujeito já possui, alguma convicção pessoal, essa pessoa acaba impulsionando essa notícia. E o problema dela é que ela vai na contramão do conhecimento da verdade. E com isso ela altera o estado psíquico do eleitor, induzindo ele em erro, fazendo acreditar em algo que não é verdade, espalhando uma notícia falsa. Isso compromete o voto do eleitor, é uma conduta absolutamente perniciosa que deve ser combatida. A legislação possui meios para fazer esse combate, Claro que é algo difícil de ser trabalhado, porque muitas vezes envolve servidores fora do Brasil.
Sim.
A nossa jurisdição não ultrapassa o território nacional, então existe uma dificuldade grande, mas existem meios. E acredito que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral está preparado para combater essas notícias.
Essa é uma das grandes preocupações para as próximas eleições?
Deve ser uma preocupação, porque ela tira a legitimidade do eleitor. Ela tira a consciência do eleitor. Então, isso deve ser combatido e deve ser visto com muita preocupação.
Bom, o senhor acabou de ser empossado como juiz titular do TRE, mas no seu currículo, além de formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, o senhor acumula mais de 10 anos, não é mesmo, de experiência na área do direito eleitoral. Como é que o senhor avalia, além das fake news, como é que o senhor avalia o cenário eleitoral no Brasil, doutor?
Olha, eu vejo que é preciso reforçar a participação feminina da mulher na política. A legislação já há muito tempo previa uma cota de 30% para as mulheres. Essa é uma cota mínima. Claro que se o partido quisesse, poderia lançar em seus quadros mais de 30%. E nós percebemos que nos últimos anos, os partidos usavam isso muito como uma cota mínima mesmo. E mulheres que não recebiam os recursos adequados para fazerem uma campanha.
Sim.
A partir do ano que vem nós teremos uma novidade, que os partidos deverão destinar às mulheres 30% do seu fundo de campanha. É um fundo público, com dinheiro do orçamento público, em que os partidos agora deverão obrigatoriamente investir na candidatura feminina.
Uhum.
Esse é um grande passo, porque nós vivemos uma época em que não existe mais diferenciação de gênero. O homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem.
Uhum.
Devem ser todos tratados de forma igual. E isso vai ajudar muito a melhorar a participação feminina na política.
Por que o senhor acredita que é tão importante a participação feminina na política, doutor?
Olha, as mulheres vêm ocupando espaços cada vez mais importantes na sociedade. O século XX foi um século decisivo para as mulheres. Hoje as magistradas já são quase a maioria. As mulheres são a maioria da população. As mulheres são mães, são pessoas dedicadas, têm índices de produtividade iguais aos dos homens. E nada melhor do que também ter uma mulher como representante do povo. As mulheres nas câmaras, as mulheres nas prefeituras, as mulheres nos governos dos estados, no Senado.
Ainda é tão pequeno, né?
Ainda é muito pequeno. E a mulher tem um olhar muito sensível. Ela tem outras preocupações que muitas vezes os homens não têm. Então, esse equilíbrio da participação masculina e feminina na eleição e também assumindo cargos vai ser muito benéfico para a sociedade.
Uhum. Como serão as suas atribuições durante o processo eleitoral e também eu gostaria de saber no dia da eleição? Magistrado.
Olha, como membro do TRE, nós atuamos em segundo grau de jurisdição. Então, todos os recursos oriundos dos municípios chegam ao TRE para que nós possamos, em órgão colegiado, isso não é uma decisão individual, de forma colegiada, oferecer a melhor resposta.
Uhum. Qual a importância, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, a importância da vinculação de um magistrado de direito na justiça eleitoral?
Olha, logo no início eu falei sobre a composição mista do TRE.
Sim.
Isso é muito importante para o debate. Essas pessoas chegam ao TRE com diferentes experiências. Eu chego da advocacia. Posso trazer ao TRE uma experiência do outro lado do balcão. Até então eu vivenciava nossas preocupações, nossas dificuldades do dia a dia. Então, essa colegialidade que é formada é muito benéfica. Nós temos os desembargadores, também integram a corte, são pessoas muito experientes. Nós temos os juízes de direito, que têm uma experiência muito grande de atuação no interior. Isso é espetacular para a corte. Nós temos também os desembargadores, o desembargador federal, que integra a corte, tem uma experiência, uma visão de justiça federal. Então, todas essas pessoas juntas trazem consigo uma experiência que melhore muito o trabalho da justiça eleitoral.
Uhum. E também, com todas essas experiências diferentes, dá para dizer que dá para trazer os anseios da população ainda mais para dentro da justiça eleitoral, doutor?
Claro, é preciso notar que um processo eleitoral deve ser equilibrado. Nós devemos garantir que todos tenham as mesmas condições e disputem com igualdade. Isso é importantíssimo para que um processo eleitoral seja benéfico. Não é possível que um candidato atue com abuso do poder político, abusando de um cargo que ele já tem obtido, que ele haja com abuso do poder econômico. Então, toda a legislação já está posta, e o que nós devemos fazer é bem aplicá-las.
Uhum. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o advogado Tiago Paiva dos Santos, que acabou de ser empossado como juiz titular para um mandato de 2 anos para a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Agora, doutor Tiago, a Justiça Eleitoral é um órgão que integra o Poder Judiciário e cuida de toda a organização, né, do processo eleitoral. Alistamento eleitoral, votação, apuração dos votos, diplomação dos eleitos. E eu gostaria de lhe perguntar, como continuar garantindo esse respeito, né, que a nossa Justiça Eleitoral tem, a soberania popular e a real cidadania nos pleitos, levando em consideração problemas pela frente, como, por exemplo, as fake news que o senhor falou?
A Justiça Eleitoral no Brasil, ela foi criada em 1932, pelo governo Getúlio Vargas, já por conta de experiências muito mal sucedidas nas eleições, né? Nós tínhamos até então voto de cabresto, tínhamos eleições fraudadas. Então, nada melhor do que entregar essa competência ao Poder Judiciário. E fez muito bem Getúlio Vargas quando criou a Justiça Eleitoral. Nós temos no Brasil, hoje, uma Justiça Eleitoral de muito orgulho. Nós temos o processo eleitoral mais moderno do mundo. O Brasil é um dos poucos países que poucas horas depois do encerramento da votação já consegue integrar o resultado.
Sim.
Então isso é espetacular. A Justiça Eleitoral tem servidores de carreira muito capacitados para operar o sistema. Nós temos as urnas eletrônicas, que ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é só no Brasil que existem, são mais de 30 países que adotam a urna eletrônica, mas o Brasil foi um dos pioneiros. E é por isso que o Brasil é sempre lembrado. Em todas as eleições brasileiras, comparece em missões internacionais para acompanhar o nosso processo eleitoral, mas para conhecer como funciona. E isso é muito positivo para nós.
Não há nenhum tipo de retrocesso na questão das urnas eletrônicas para as futuras eleições, né?
Olha, não vejo isso como possível. Eu acho que o eleitor, a partir do momento que ele consegue chegar num processo eleitoral, votar de forma rápida, segura e tranquila, não imagino que o cidadão queira retroceder a uma época do passado.
Uhum.
Então, esse processo ele é muito ágil, é muito seguro. Isso é muito importante. Então, a partir do momento que nós temos um processo eleitoral seguro, nós devemos, então, garantir a igualdade no pleito. Então, o Ministério Público atua com muito afinco, observando se está sendo observada as regras, se os gastos eleitorais estão sendo realizados de forma segura. E a partir do momento que nós temos um processo eleitoral que obedece à legislação, nós temos a soberania popular garantida.
Nós podemos dizer que o nosso processo eleitoral brasileiro é um dos mais reconhecidos e mais seguros do mundo, doutor?
Certamente, certamente.
Como é a realidade fora, em outros países? O senhor acompanha
isso?
Olha,
nós vimos
também
na Bolívia, agora recentemente. O presidente Evo Morales foi reeleito, né, num processo extremamente contestável. Observadores internacionais, inclusive, questionaram a eleição. E o Brasil hoje, a Bolívia entrou num caos logo em seguida, né? Isso não acontece no Brasil. Nós temos um processo muito seguro, né? Muito diferente de lá. Então não vejo como o Brasil retroceder essa época do voto de papel.
E os nossos eleitores podem ficar tranquilos com essa segurança da nossa urna eletrônica.
Sim, existe inclusive a votação paralela, né? Uma urna eletrônica.
Sim.
É sorteada e é feita a votação paralela, uma votação simulada em outro local, e no final é conferido se os votos que foram digitados na urna são os mesmos votos que foram impressos ao final no relatório. E isso garante que a urna eletrônica computa exatamente aqueles votos que as pessoas digitam.
Uhum. O nosso estado, Paraná, é sempre visto também como um estado que sai na frente, né?
Sim, o Paraná é um grande celeiro do Brasil e também um grande polo de tecnologia e competência. O Paraná sempre bate recordes em tempo de divulgação de resultado.
Uhum.
Mas a preocupação nem sempre é o recorde, né? O Paraná se preocupa muito com a qualidade. Então, apesar de bater o recorde, é um mero detalhe. O Paraná tem a mesma qualidade.
Consegue manter a seriedade e a qualidade.
Exato.
Nós estamos conversando hoje aqui com o Dr. Tiago Paiva dos Santos, que acabou de ser empossado juiz titular para um mandato de 2 anos na Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Da história do nosso TRE paranaense, o senhor é o magistrado mais novo a assumir o cargo de juiz titular da instituição, é isso?
Pois é, tive essa notícia quando fui tomar posse. Vejo com muita alegria, fiquei muito feliz do Tribunal de Justiça possibilitar que a minha geração já ocupe uma função tão importante como essa. Então é um motivo de muito orgulho e de muita alegria que o tribunal tenha permitido que alguém da minha idade assuma essa função tão importante. E também com a escolha do presidente Bolsonaro, de meu nome, também vejo como uma valorização da advocacia jovem. O advogado jovem tem muitos sonhos, é comprometido com a ética, e isso traz para a gente muito orgulho de poder representar essa jovem advocacia numa corte tão importante como essa.
Uma visão mais contemporânea dentro da corte.
É, o tribunal sempre foi um tribunal muito à frente de seu tempo. E ter um jovem advogado junto, eu acredito que posso contribuir ainda mais.
Agora, doutor Thiago, o fato do senhor acumular, nós já falamos aqui, mais de 10 anos de experiência na área do direito eleitoral, isso foi determinante para a sua escolha também?
Olha, não posso dizer exatamente quais foram as convicções adotadas, mas a minha experiência pode ser muito útil, sim, porque já trago uma bagagem na área, inclusive já escrevi alguns artigos sobre a matéria, já estudei bastante, então eu já chego na corte podendo já atuar com uma certa experiência, né, vindo da advocacia.
Nessa sua bagagem, tem ideias, metas que o senhor tem vontade já de desenvolver que poderia adiantar aqui para nós ou não?
Olha, o trabalho no processo judicial, como magistrado, envolve muita serenidade. Então, será cada caso num caso concreto, né? Isso a gente não consegue discutir abertamente, né? Mas eu vejo que nós devemos observar essa questão das fake news, observar se a cota para as mulheres está sendo observada, se está sendo dedicado realmente o que é devido do fundo partidário para a eleição das mulheres, e também verificar como está sendo realizada a aplicação do fundo de campanha. Nós, na última eleição, já tivemos o fim do financiamento privado de pessoas jurídicas.
Sim.
E agora o financiamento no Brasil é praticamente um financiamento público. Então é dinheiro do orçamento da União destinado para as campanhas. A grande motivação disso tudo, do Congresso Nacional, me parece, foi de haver um distanciamento entre o financiador da campanha e o eleito, de forma a trazer esse distanciamento, uma maior isonomia na atuação do eleito. Isso me parece positivo, que você tira as empresas que estavam envolvidas em muitos escândalos de corrupção do financiamento de campanha. Por outro lado, traz o financiamento público. Então, é dinheiro que sai do orçamento para as campanhas eleitorais. Nós devemos, então, utilizar o que a lei tem à disposição para fazer a devida fiscalização, para saber se esse valor destinado está realmente sendo utilizado para o patrocínio da divulgação das ideias e assim fortalecer de fato a nossa democracia e não que esse dinheiro seja usado para outros fins escusos.
Uhum. E o nosso ouvinte, eleitor, também pode colaborar nesse sentido de fiscalização da execução desse financiador que é o poder público, não é mesmo, doutor?
Isso, durante as eleições certamente haverão muitos comitês, muitas comissões em que o eleitor poderá fazer denúncias de fiscalização, de propaganda irregular, mas isso vai ser mais na época de campanha mesmo. Uhum. O que a gente tem que fazer por agora é aguardar o que irá dizer as resoluções do TSE, que devem ser divulgadas em janeiro, e estar preparado para a correta aplicação.
Então, a partir de janeiro, nós teremos
as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE está realizando audiências públicas para discutir essas resoluções que sintetizam todo o entendimento do tribunal a respeito de cada matéria e também o que diz a legislação de cada matéria. De forma que ele realiza uma resolução para cada matéria. A resolução que regula a propaganda eleitoral, que regula a prestação de contas, que regula a forma de representação. E essas resoluções serão então divulgadas em janeiro.
Em janeiro agora de 2020.
Exato.
Bom, daqui a menos de um ano também os eleitores irão às urnas para escolher seus prefeitos e vereadores, não é mesmo? Como o magistrado está se preparando então para esse novo ano? Acredita que será um primeiro ano intenso de mandato?
Será muito intenso, porque a eleição municipal é uma eleição muito intensa, com muitos candidatos a vereadores, muitos candidatos a prefeito. E nas cidades pequenas existe sempre uma tensão maior entre os candidatos, né?
Uhum.
Então, ainda que a intenção sempre da justiça é estimular que não hajam conflitos, eles acabam acontecendo, né?
A eleição municipal é sempre mais intensa, com mais conflitos.
Olha, historicamente nós observamos que existe mais atrito entre os candidatos, eles são mais próximos nas cidades, né? Então, o debate acaba sempre sendo mais acalorado. Isso é muito positivo também para a democracia. Não seria salutar que numa cidade não houvesse disputa e não houvesse discussão, não houvesse debate, né?
Eu lhe pergunto também, como fortalecer, então, a nossa cultura democrática e a integridade eleitoral no Brasil, Dr.
Olha,
Thiago?
Eu acho que isso passa muito pelo investimento na educação. O Brasil está entrando num caminho muito bom este ano, que é de fortalecer a educação de base. Primeiro, fortalecer a nossa educação de base, o ensino fundamental, depois o ensino médio e depois a universidade, para que as pessoas possam ter uma formação continuada com muito conhecimento em casa, muito conhecimento nas escolas, para depois pensar em chegar no ensino superior. Isso vai ser muito bom, porque uma pessoa bem formada, com bastante conhecimento, ela não cai numa notícia de fake news, ela vai confirmar se a notícia é verdadeira, ela vai procurar um site ou um meio de comunicação de respeito a confirmar aquela notícia. Então, o conhecimento, ele é um instrumento para que a gente tenha uma cultura democrática cada vez melhor.
Bom, como juiz titular, então, do nosso TRE paranaense, eu gostaria que o senhor deixasse, primeiramente, uma mensagem para as mulheres. Vamos voltar a falar na questão de reforçar, né, a participação das mulheres na política. Uma ouvinte que está nos ouvindo e que pensa, né, em pleitear uma vaga, em concorrer às eleições, por exemplo, já no próximo ano.
Olha, aí vai numa questão de formação de um agente transformador da sociedade, né? Então, para que ela possa entrar na política, ela deve primeiramente estar filiada a um partido político. Depois de estar filiada, ela deve ser eleita numa convenção do seu partido político e aí sim disputar uma vaga. Mas mais do que isso, ela precisa ter um ideal de vida, algo que ela queira lutar. Então, além de cumprir esse aspecto jurídico, né? Ela deve se engajar na sociedade e escolher o que, que ela pensa, quais são os seus critérios, para que bandeira ela queira lutar. Isso é importantíssimo.
Para aquelas mulheres que já vêm, tem algumas que já vêm também trabalhando, né?
Temos exemplos muito bons, né?
Bom, agora, magistrado, gostaria que o senhor ficasse à vontade, então, Dr. Thiago Paiva dos Santos, à vontade para expor as suas considerações finais a respeito do assunto tratado hoje aqui, que foi a sua posse como juiz titular para o biênio 2020-2022, frente à corte aí do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Olha, eu fico muito grato com a eleição, foi em agosto, o Tribunal de Justiça me escolheu para a lista tríplice, sou muito grato o tribunal ter possibilitado que alguém da minha geração já disputasse uma lista tríplice e que ela fosse encaminhada para a presidência da República. Fiquei muito feliz também com a indicação do presidente na quarta-feira. Isso reforça que o presidente está preocupado mesmo em querer dar uma possibilidade nova para o nosso Brasil e escolher alguém tão jovem. Então, eu representando esse desejo de alguém jovem também no Poder Judiciário, muito me alegra e me coloco sempre à disposição da Justiça para fazer um excelente trabalho e sempre com muita dedicação para realizar um trabalho frente ao Tribunal Regional Eleitoral.
A partir de agora, o senhor está também no prédio do TRE?
Isso.
Aqui no Prado Velho?
Isso, no Prado Velho fica a sede do TRE e nós despachamos a partir de lá.
Bom, eu quero agradecer muito a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Uma satisfação.
E até uma próxima, agora como nosso juiz titular, né, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Até. Muito obrigada.
Obrigado, Patrícia.
E até uma próxima.
Até.
E eu agradeço a sua sintonia hoje aqui no programa Justiça para Todos, aqui pela M630. Sou Patrícia Armentano, o programa fica por aqui e você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação do Edson Oliveira. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.